A reportagem da Brasil Agora conversa com o técnico de futebol, com passagem pelo Guarani, pela Ponte Preta, Leandro Zago, especialmente das categorias menores. Tudo bem, Zago?
Boa tarde, Elias. Tudo bem com você?
Ô, Zago, primeiro, para deixar atualizado para quem admira o seu trabalho, você está no Atlético Mineiro e você está fazendo especificamente o que no Atlético Mineiro?
Bom, Elias, eu estou agora com 2 anos já, um pouquinho mais de 2 anos de clube. Eu estive lá no início do Sub-17, ano passado fui treinador da equipe Sub-20. E no final do ano eu subi para a equipe de transição, que é uma equipe B que o Atlético criou. E é uma equipe com jogadores que têm idade acima de sub-20. Tem alguns jogadores com idade ainda de sub-20, mas a maioria já com idade acima de sub-20, uma equipe praticamente sub-21, que o clube vê projeção e que busca um desenvolvimento para poder estar no profissional em muito breve, né? Então, na verdade, a gente é praticamente um profissional B. Eu sou treinador dessa equipe. A gente tinha aí uma turnê para Portugal agendada para esse mês, foi adiada em função dos problemas de saúde aí que o planeta está enfrentando. Então, essa é uma equipe que vai disputar, vai fazer turnês, vai disputar jogos-treinos, mas o principal dela é servir ao profissional do Galo, né? Com jogadores que tem grande projeção dentro do clube.
Ô Leandro, uma pergunta que eu acho que é muito necessária pelo seguinte: digamos que a Ponte Preta tentou fazer o Sub-23 aqui, não deu certo, e o conceito mais ou menos era o mesmo que tem no Atlético Mineiro. Que providências que o clube mineiro toma para que esse Sub-20, esse Sub-21, Sub-23, ele tenha realmente utilidade para a estrutura do clube e que possa fornecer jogadores de qualidade para a equipe profissional?
Bom, Elias, vamos lá. Conceitualmente, a equipe nossa, né, lá no Galo, ela não é um Sub-23, né? Eu falei Sub-21 apenas para caracterizar a idade. Por quê? Eu vou explicar. É diferente no seguinte sentido: ela é alimentada por jogadores do sub-20 que já se provaram destaques dentro do clube e que o clube vê a necessidade de prolongar, talvez ali por 6 meses, um ano, o processo de desenvolvimento físico, desenvolvimento técnico, desenvolvimento tático, mental dele dentro do clube ainda, porém já com um processo de transição, por isso o nome da equipe de transição, entre profissional e base. O que eu vejo de problema nas equipes sub-23 é que, primeiro, elas competem, né? E aí, muitas vezes, elas não se aproximam do profissional, porque no momento de fazer um jogo treino, ou que o profissional solicita os jogadores estão em competição, ou estão num dia pré-jogo, ou estão vindo de uma partida, ou tem um calendário competitivo já definido. E muitas vezes, eu vejo que o outro problema é que elas contratam jogadores para o sub-23. Vamos lá, vamos pensar quem que está no mercado sub-23 à disposição. São jogadores que já não serviram e que já não deram certo em muitas equipes, né? Na minha equipe como a Ponte, que é uma equipe que já tem um nível muito alto, né? Uma equipe que joga Série B, para ela conseguir identificar um jogador nessa idade que esteja à disposição no mercado, praticamente é comprando. Jogadores livres no mercado nessa idade, você pode acertar, mas a chance é muito pequena. Então, por isso que o nosso processo é a gente pensa diferente essa categoria, é de ser alimentada, né, pelo sub-20. Então, são jogadores que já são de alto nível, comprovadamente, você já filtrou dentro do processo, já desenvolveu, já tem conteúdo e que você está só num processo final de refinamento, né, da cultura do clube para colocar ele na equipe principal.
Ô Leandro, falando de categoria de base, a gente já conversou muitas vezes fora do ar, eu vou perguntar para você agora aqui em on. Você é um técnico conhecido pelo profundo conhecimento de futebol e por sempre buscar a reciclagem e informações. Você é uma escola diferente daqueles que se formaram em categoria de base. E geralmente a gente percebe que aqueles que são mais do futebol de vanguarda, de antigamente, eles preferem conceder as categorias de base para ex-jogadores, porque esses ex-jogadores vão trabalhar fundamentos e que o jogador nessa idade não teria ainda capacidade, ou não teria lastro para suportar muitas instruções táticas. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: se você no dia a dia você sente isso mesmo, e por que que você acha que técnicos acadêmicos Vou dar uma nomenclatura aqui. Como você, como Osmar Loss, que trabalhou muito tempo nas categorias de base do Corinthians, por que esse perfil de treinador recebe ainda tanta resistência do mundo do futebol para lidar com jovens atletas?
Bom, Elias, vamos lá. Primeiro, assim, né? O porquê esse caminho que eu escolhi? Eu não fui atleta de futebol profissional, então eu percebi que para eu conseguir me inserir no mercado, que eu precisaria ser pela minha competência total, porque eu não tinha uma carreira prévia construída como atleta, o que dá muita vantagem, principalmente no início da carreira. Depois da sua competência como treinador, é o que vai fazer diferença. Eu não tinha essa prévia por não ter sido atleta. Então, assim, eu percebi que, e era uma coisa que eu tinha como projeto de carreira, ser treinador, que só pelo conhecimento, né, por adquirir conhecimento, estudar as tendências do futebol, aquilo que o futebol tem, como ele tem se desenvolvido no mais alto nível, tanto dentro do Brasil como fora, é o que me colocaria no mercado. Eu conheço, Elias, muitos ex-atletas que estão indo atrás da informação e estão se tornando excelentes profissionais, porque eles conseguem juntar algo que eu nunca vou ter, que é a experiência de campo, de vestiário, de carreira. E isso dá uma vantagem muito grande para eles, com certeza. O que eu vejo desse discurso que você falou aí ao final, né, que você até citou o Osmar, eu acho que esse é um discurso que cada vez está mais fraco dentro do futebol e ele é uma reserva de mercado. E ele tem ficado para os centros, ele tem ficado fora dos grandes centros, ele tem ficado agora na periferia. Antes, há 10 anos, ele era participava dos grandes centros do futebol e do discurso. Hoje, eu estou num grande centro, que é Belo Horizonte, já estive em São Paulo, num grande centro, conheço muitos amigos no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Curitiba, que hoje são aí os grandes centros de futebol. Esse discurso já não existe mais nos grandes centros. Hoje, os grandes centros avaliam por competência, eles não querem saber a origem do profissional, porque eles já perceberam que o que vai fazer diferença é gestão de ambiente, gestão de pessoa, a capacidade de fazer um bom treinamento, capacidade de construir uma boa equipe, de selecionar bem os jogadores, de trabalhar corretamente, de dedicação. Eles não estão mais atribuindo a isso. E aí, dentro das categorias, isso está falando em profissional e base. E o que eu vejo hoje nas categorias de formação é o seguinte: nós estamos hoje no Brasil voltando, né? E aí acho que é uma coisa que a gente está resgatando agora num nível de conhecimento muito bom, né? E tem se falado muito disso, a voltar a olhar muito, né? Eu pelo menos tenho isso já há alguns anos, para o desenvolvimento técnico individual das equipes. Eu acho que há um outro preconceito também com quem vem da academia de que são treinadores táticos, treinadores que conhecimento no futebol é tático, né? Isso não é verdade. Hoje, os treinadores têm se preocupado muito em aprender a desenvolver o atleta individual e coletivamente. Então, a gente tem voltado muito a olhar para isso. Isso é conhecimento, isso é processo pedagógico, é saber aplicar um bom treinamento com bom conhecimento, com bons exercícios, para que você desenvolva individualmente, né, o atleta, para que ele consiga ter depois coletivamente um bom rendimento quando você vai para os conceitos táticos maiores.
Ô, Leandro, o jogador que é revelado hoje do sub-20, tô dizendo no geral, você acha que ele chega em melhores condições técnicas e táticas do que aquele jogador que era revelado há 10 anos?
Ó, Elias, do que há 10 anos, eu vejo que sim, com certeza sim. Se você falar do que há 30 anos, eu acho que ainda, se a gente for fazer uma comparação relativa, não. E aí entra na questão, né, dos ambientes. A gente tinha muitos atletas formados pela rua. Atletas formados ali, até aqueles que nasceram nos anos 70, e aí vamos lembrar que a última Copa do Mundo que a gente ganhou em 2002, a base dela era formada por jogadores nascidos nos anos 70, né? Se você pegar ali Ronaldo, Rivaldo, Gilberto Silva, Edmilson, todos jogadores dos anos 70, Marcos, né? E aí você tem Ronaldinho Gaúcho, nascido em 1980, Kaká em 82, comecinho dos anos 80. Dali para frente, a gente saiu um pouco do cenário mundial. Por quê? Porque o futebol mudou, nós demoramos para a gente se adaptar e nós passamos aí um período em que a gente não se adequou metodologicamente a construir bons treinos, a construir bons processos de desenvolvimento, e a nossa rua já não formava mais como ela formava até os anos 80 e 90, quando esses jogadores ainda estavam terminando ali, passando por essa fase de desenvolvimento. Então, hoje eu já vejo que a gente tem muito jogador voltando a alto nível. Se você vê hoje, por exemplo, infelizmente a Olimpíada foi adiada, né? Vai ser disputada aí por várias questões. Mas se você pegar gerações que a gente teria nascidas em 97, 98, 99, que são gerações que já pegaram um processo mais novo, porque elas estavam na base ali sub-13, 14, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, então elas viveram um processo diferente. Você vai ver que nós temos hoje, estamos voltando a colocar muitos jogadores em alto nível, o que pode, né, justificar já uma mudança metodológica. Eu vejo que a gente passou aí, Elias, uns 20 anos, 15 a 20 anos, com problemas no processo de desenvolvimento de jogador, mas eu acredito que aí, de uns 8 anos para cá, 10, a gente começou a discutir há 10, 12, mas a gente começou a estabelecer melhores processos de uns 8 anos para cá na base, e isso já tem tido resultado.
Leandro, tentando explicar de uma maneira didática para os leigos e para os ouvintes, o que faz um bom treino de futebol? O que compõe? Quais são os componentes de um bom treino?
Bom, essa sua pergunta, Elias, ela é muito interessante, muito profunda, e eu acho que ela pode elucidar assim, muito para as pessoas, né, que talvez não tenham ideia do que a gente faz. Né? As pessoas devem ter aí no inconsciente delas, no subconsciente, que um treino de futebol, ele precisa ter coletivo, ele precisa ter chute a gol, que talvez seja o modelo do que elas veem sobre o que é um treinamento, né? Mas, na verdade, assim, primeiro, uma sessão de treinamento, ela precisa ser muito organizada e ter começo, meio e fim. É como se fosse uma aula mesmo. Você precisa ensinar o atleta. Então, tem um exercício lá, você vai fazer um, dois ou três exercícios na sessão, eles precisam ter conexão entre eles. Então, se eu vou ensinar o jogador a pressionar a bola, eu inicio de espaço menor, posso evoluir para um espaço maior e terminar com um pedaço do jogo que eu exercito aquilo. Se eu vou ensinar o jogador a atacar espaço, a receber a bola entre as linhas, a um desenho, né? Um 3-5-2, um 4-4-2, o um desenho. Eu preciso ter um processo dentro da sessão e dentro das sessões de treino, né, ao longo dos dias, que vá conectando as informações, como se fosse um processo escolar mesmo, né? Bem didático, numa linguagem muito acessível ao atleta, isso é importante. Então, existe uma linguagem dos treinadores, sim. Existe uma linguagem que você tem em curso, existe uma linguagem que é a linguagem do dia a dia, do campo, com o atleta, né? Que ela tem que ser acessível para que o atleta entenda, ela não tem nenhuma necessidade de ser rebuscada, ela precisa ser muito acessível, isso é importante. O que que é fundamental nessa sessão? Além de ter essa conexão, de ter informações que vão crescendo em dificuldade para o atleta ir assimilando passo a passo aquelas ideias, você precisa exigir que o atleta execute a sessão num ritmo muito alto para ele, né, no ritmo dele mais alto possível, porque isso que vai o condicionar para poder desempenhar, né? Muitas vezes a torcida olha para uma equipe e reclama: pô, esse time não tem vontade, esse time não tem raça. Muitas vezes esse time só é destreinado, porque ele treina num ritmo baixo. E não adianta você, no dia do jogo, querer correr se você não está habituado a fazer aquilo em alto ritmo todo dia. Então, você precisa exercitar, você precisa se comportar no dia a dia em alto ritmo, com alto nível de concentração e com alto nível de desempenho físico. Então, por exemplo, se eu vou no treino aparecer para criar uma linha de passe para um colega meu, aquilo tem que ser feito na velocidade com que eu vou fazer no jogo. Se eu fizer trotando, se eu fizer andando e depois no jogo eu quiser fazer correndo, talvez eu execute uma vez, duas vezes no jogo. A partir dos 15, 20 do segundo tempo, eu já não vou conseguir executar com a mesma qualidade, porque o meu corpo já não vai mais estar preparado para responder. Então, tudo isso tem que ser criado, os bons hábitos no treino. Isso é um processo. E por isso que você precisa pensar detalhe por detalhe, porque todo desenvolvimento técnico, físico, tático, tem que estar ali na sessão de treino organizado, tem que ter ser pensado dia a dia. Você não pode treinar o que você quer todo dia, você tem que organizar se tem dias da semana melhores para você treinar determinados comportamentos e dias melhores para outros em função do jogo. Por exemplo, se eu fizer um treino de comportamento de pressionar a bola, de fazer uma marcação alta na véspera de um jogo ou 2 dias antes do jogo, provavelmente eu vou chegar desgastado no jogo. Então, eu tenho o dia para treinar isso. Isso precisa ser feito mais distante do jogo, 3 dias antes, quando eu tiver um tempo maior, porque mais próximo do jogo eu já preciso exercitar coisas que o jogador consiga já estar em recuperação para chegar no jogo com performance. Então, todo esse planejamento, Elias, tem que ser feito por profissionais, pessoas que dominem aspectos físicos, aspectos técnicos, táticos, que tenham conhecimento. Por isso que hoje você tem a fisioterapia, fisiologia que dá um grande suporte, o controle de GPS. Os treinadores têm que dominar muito isso para poder organizar as cargas ao longo da semana em várias questões aí que estão ligadas ao rendimento.
Jorge Sampaoli e Jorge Jesus, você acha que esses dois profissionais, Leandro, eles revolucionaram o futebol brasileiro? O futebol brasileiro não será mais o mesmo após a passagem desses dois treinadores?
Eu acredito que o que eles estão fazendo de verdade não é nenhuma novidade para quem acompanha o que acontece no futebol mundial. Para quem assiste futebol espanhol, futebol alemão, futebol inglês, algumas equipes até da América do Sul aqui, futebol chileno, no caso do São Paulo, que já fez isso, são muitas ideias, Elias, que eles aplicaram de questões que já estão sendo utilizadas no mundo. O que eu vejo que eles mudaram foi em relação ao nível de exigência. Eu acho que é o nível de exigência que o Jorge Jesus impôs ao Flamengo. Ele mostrou assim, ó, se a gente fizer tudo bem feito, esse é o potencial que o Flamengo tem de desempenho. O São Paulo mostrou a mesma coisa, né? Um time como o Santos, que vocês falam que não está, né, com rendimentos em dia, não tem uma equipe top, eu consigo fazer tantos pontos no Campeonato Brasileiro. Esse nível de desempenho, com certeza, eles subiram. Em relação aos conhecimentos que eles aplicam, eles são de escolas diferentes, Elias. Acho que isso é importante, para a gente também não achar que tudo, né, tudo é europeu, tudo tem relação com o que se traz de fora. O Jorge Sampaoli tem muita influência do Marcelo Bielsa, que é um argentino, treinador argentino, que foi influência para o Guardiola, para outros treinadores, né, que se construíram aí a partir do Bielsa. Ele pratica um jogo que é chamado jogo de posição, que os espanhóis usam muito, que o Guardiola usou muito na época do Barcelona, ainda usa muito no Manchester City, usou no Bayern de Munique, e é algo que principalmente os treinadores espanhóis exploram muito. Já o Jorge Sampaoli, ele vem de outro tipo de escola, ele já é de uma escola portuguesa, é um jogo ali mais voltado ao que o Mourinho sempre fez, é um jogo mais vertical, um jogo de pressão, um jogo de muita organização defensiva e um jogo de mais liberdade posicional para os jogadores de frente, um pouco diferente do Sampaoli, que fixa um pouco mais os seus jogadores, tá? que desenha um pouco mais a forma como vai atacar. Então, assim, eles trouxeram essas ideias, mas o mais importante para mim foi que eles mostraram que nós estamos sendo medíocres com o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aceitando a mediocridade como padrão. Eles mostraram que as pontuações dentro de um campeonato podem ser muito maiores se eu levar a excelência ao processo de desenvolvimento das equipes.
Ô, Leandro, nós não temos derby campineiro na Série A do Campeonato Brasileiro desde 2004. Nós vamos para 16 anos sem o principal clássico campineiro na principal elite do futebol brasileiro. É lógico, você não é gestor, não é executivo, não é presidente de clube, mas por tudo que você já andou aí pelo mundo da bola, o que é necessário acontecer no futebol de Campinas para que ocorra uma melhoria de padrão, de qualidade, e automaticamente as duas equipes estejam na Série A, mas não batendo e voltando, mas continuando, ano após ano?
Bom, Elias, eu trabalhei nas duas equipes, eu sou de Campinas, acompanho, né, as equipes bastante por ser daqui, e o que eu vejo bastante e acho que o mais importante nesse momento, né, e eu não quero, não tenho nem a pretensão de ensinar ninguém a fazer futebol, mas eu vou falar de um clube que para mim hoje ele é um modelo de como potencializar recursos no Brasil, que é o Atlético Paranaense. Eu olharia muito para o que o Atlético fez. Acho que a gestão do Petralho nos últimos 25 anos é uma gestão... eu sei que tem muita gente que critica a postura dele, a conduta com algumas coisas, mas vou falar daquilo que eu tenho acesso, alcance e que eu vejo. Do ponto de vista do que ele mexeu com a estrutura física e organizacional do clube, o que ele faz com o recurso que ele tem, eu acho espetacular. E eu vejo que Campinas tem um potencial muito parecido, por ser uma cidade, né, similar a Curitiba, até em questão cultural, né, o campineiro curitibano tem até comportamentos similares, isso é até muito usado pelo marketing, né, quando quer fazer algumas pesquisas. questão de potencial econômico, nós temos até superior a Curitiba, mesmo tendo duas equipes, eu acredito que a gente conseguiria ter duas equipes no nível próximo, e olhar para o que eles fizeram. Eu vejo que o Atlético Paranaense, ele se preocupou, primeiro, em ter uma estrutura física de treinamento muito boa. Para mim, hoje, isso é decisivo. A gente tem que pensar o seguinte: qualquer atleta e comissão, ele vai passar 40 horas da semana dentro de um centro de treinamento e vai passar 4, 5 horas dentro de um estádio para jogar um jogo. Aí a gente pode ver a importância de cada um. Se eu tiver que pensar, primeiro é centro de treinamento, primeiro estádio. Eu penso que acho que o centro de treinamento é importante. Acho que o Atlético pensou nisso. Tanto que o CT do Caju hoje é referência, né? A gente que trabalha sabe que é um dos melhores, está entre os três melhores do Brasil. E aí depois ele foi pensar na arena, já estruturado, né? Teve a reforma para a Copa, isso é importante, como ele mobiliza. Mas acho que fundamental foi essa questão organizacional. Eu olharia para o Atlético, que tem um potencial parecido. Campinas é uma cidade com, acho que, o terceiro PIB do Brasil, né? A grande Campinas, né? A região metropolitana. E eu exploraria muito isso e vejo que esse é o caminho. Agora, uma coisa para a gente atingir isso é o seguinte: nós não vamos colher até o fim do ano e nem até nos próximos 2 anos. Eu vejo que é um trabalho de, no mínimo, 5 a 8, 10 anos, pelo menos, para a gente poder atingir esse nível.
Eu queria agradecer a presença aqui do técnico Leandro Zago, técnico do Atlético Mineiro, está também de quarentena devido à pandemia do coronavírus, mas se dispôs a conversar com a reportagem da Brasil para bater papo a respeito de futebol. Leandro, muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e principalmente pela aula que você concedeu aqui aos ouvintes da Rádio Brasil e até a próxima.
Elias, eu que agradeço, né? A gente está sempre trocando ideias e agora no ar, muito importante. E sempre é um prazer, fico à disposição. Um grande abraço para você e todos os ouvintes.
Um abraço para o Leandro Zago e segue o Brasil Esporte Clube. Voltamos daqui a pouco.